Muito boa noite para você que nos assiste aqui direto dos estúdios da Rede Smart de Comunicação e também do nosso canal do...
Bora que bora, Cass!
Hoje eu tô com corinha aqui, ó. Ó, hoje oi, a gente, ó, cara... Fábio, na presença de Fábio Cavalcante, Marquinhos Self, já a gente mostra o... Pô, que ideia! Vamos começar a partir de agora mais um episódio debaixo da graça do nosso Deus, do nosso programa Bora Que Bora Cast. No dia de hoje, falando redundantemente, eu costumo falar assim, galera, redundância é o meu estilo. No dia de hoje, nós vamos conversar com uma dupla que tem carreiras separadas, mas vieram em dupla aqui. De peso, não é de peso, galera? Fala aí, Marquinhos.
Em dose dupla hoje.
Em dose dupla e de peso e qualidade, hein? Nossa, hein?
Top demais. Mas, como sempre, não podemos deixar de começar o nosso programa falando do nosso anunciante, o nosso querido e amado patrocinador, né, não, Fabião?
Opa, põe na tela aí.
Vistoria Brasil Osasco.
Oferecemos os serviços.
Vistoria Cautelar. Uma análise de toda a parte estrutural, buscando se possíveis colisões e danos na estrutura do veículo. Neste serviço também é analisado gravações de motor, chassis, câmbio, etiquetas e gravações de vidros. Também oferecemos o serviço de laudo de transferência, onde se é observado o funcionamento de buzina, faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros.
Vistoria Brasil Osasco.
Se você quer saber De um lugar top para você saber toda a procedência do seu carro, o histórico. Se o seu carro já teve uma batidinha, você pode ter certeza que a Vistoria Brasil vai te falar. Ali não passa nada. Dos olhos, ó, pode procurar ali Jefferson Freitas. Jefferson Freitas. Lembra desse nome? Fala que você assistiu o vídeo aqui no Bora Que Bora Cast. Com certeza ele vai te dar um atendimento à altura do que você merece. Vistoria Brasil Osasco. Nesse momento, agora, sem muitas delongas.
Neste momento ou agora?
Não, é redundância total, não tô nem vendo. Aqui a gente pode. Sem muitas delongas, passo a palavra para você, o cara da voz de ouro. Esse cara vai trazer dinheiro ainda. Eu não sei, eu sempre falo, né, que ele ainda vai trazer dinheiro com essa voz pra gente. Então, anunciantes, presta atenção na voz desse cara, velho. Pode prestar atenção, porque é sucesso.
Um dia Fábio, a gente chega lá.
Fábio Cavalcante, é com você, meu irmão. Apresente Opa. Os nossos convidados.
Vamos lá, gente. Hoje a gente tá, como o Gessé falou, em dose dupla. Duas personalidades aqui, duas pessoas de peso e de muito... muito, muito carisma e também, bom, vocês vão ver, eu não preciso falar muita coisa. Estamos aqui com Cadeirinha e Pietra Falcão.
Aê! Valeu, rapaziada.
Manos, até que enfim chegou o dia, hein?
Hoje bora, bora com Cadeirinha.
Bora que bora, bora que Tamo bora. Junto. Cadeirinha, rapaz, foi, ó... Muitos dias de negociação ali com os empresários para trazer essa dupla aqui, velho. Difícil.
Difícil.
E aí, Pouquidé, como que você tá, meu irmão?
Pouquidé.
Não conhece a história do Pouquidé?
Rapaz, isso aí, eu conheço tanta história desse homem aí.
Opa!
Essas aí não, essas não.
Tô gravando? Não conta, tamo gravando. Espera! E aí, meu irmão, como que você tá? Fala aí.
Rapaziada, primeiramente quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui hoje no Bora Bora Cast com vocês aí. Já conheço o Pouquidé, que nem eu venho falando já de milhas e outras datas. Satisfação Fábio aqui. O outro menino ali que ele me falou o nome dele.
É o Celso.
O Marquinhos Celso, o Gessé. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Apresentando também aqui a Pietra Falcão, que é uma menina que eu conheci, né? No momento mais difícil que eu tava na minha vida, que foi nem, não foi nem quando eu perdi a perna. Foi quando eu perdi a minha mãe, que essa foi a pior dor da minha vida. Foi quando eu perdi minha mãe. Aí Deus colocou ela no meu caminho aí pra mim agenciar ela, trabalhar ela. Graças a Deus nós tá no caminho certo e vai ser lançada a música dela brevemente.
Não, logo mais a gente já vai tocar um sonzinho aqui com exclusividade. Vai ser exclusividade aqui? Vai estar sendo lançado exclusivo.
Opa, exclusivo, toca exclusivo, porque ideia. Não tem.
Exclusivo. Fala aí.
Exclusivo. Aqui no Bora Que Bora Que É.
Pietrinha, agora eu quero saber o outro lado da moeda. Seja muito bem-vinda. Fala para os nossos telespectadores quem é você, quantos anos você tem, de onde você mora. Fala aí com nós.
Olá, galera. Meu nome é Pietra Falcão. É muito bom estar aqui com vocês, né? E eu tenho 14 anos.
Top. E onde você mora, Pietra?
Eu moro em Osasco, Presidente Altino.
Presidente Altino. Que lugar do Presidente Altino ali, cadeirinha?
Aqui ali é sempre a divisa ali, né, mano? Eu moro divisa de São Paulo com Osasco, divisa de município, né? É Jaguaré, Osasco, é tudo... Aí ela mora da ponte pra cá, igual a música do Racionais. Eu moro da ponte pra lá e ela mora pra cá. É
que top! Tem uma associação aqui em Osasco chamada da ponte pra cá. Então. Inclusive, mandar um abraço aí pra Deise Moraes, esposa do Batista Comunidade. Logo mais entraremos em contato aí pra gente se acertar naquela data lá que não deu pra você vir por conta de imprevistos aqui nos nossos equipamentos. Mas, cara, e como que é? Como que é a vida ali? Ali na divisa? Sendo um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá. Como que você cresceu ali naquela quebrada, ô cadeirinha?
Minha infância foi uma infância meio difícil. Eu venho, na verdade, da Zona Sul, né? Eu morava ali no Cocaia, no Jardim Eliana. Minha infância foi toda ali jogando bola. E eu já vim pra cá adolescente, né? Depois da separação do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei uma cota com meu pai. Aí minha mãe, sabe, todo casal não deu certo, separou, meu pai ficou pra lá, e na época meu pai morreu, eu vim morar com a minha mãe e eu me joguei pra cá. Aí uma infância difícil no meio de quebrado, sabe como é que funciona, né, mano? Tem um lado bem, o lado mal também, mas eu procurei o lado bom, que foi cantar, entendeu? Graças a Deus nós temos 10 anos de carreira de funk aí, espelhando muita molecada aí.
Cara, como iniciou? Como que você olhou pra sua vida, puta? Tem dois caminhos para eu seguir, o bem ou o mal. Como quem te incentivou, como que começou essa ideia de você começar a cantar? Quem te incentivou nisso, cara?
Cara, meus próprios...
Como que foi a história?
Meus próprios colegas, né? Sempre tinha aquela turma lá, antigamente Zóio de Gato, né? Que eu tenho 10 anos de carreira de funk, então não é agora da moda TikTok, até bacana, entendeu? Mas nós vim das antigas, escutando Racionais, Sabotagem, Zóio de Gato... E outros artistas mais antigos, né? O Cidinho, que você me apresentou a música dele e tal, que é relíquia do funk. Então nós veio se esperando ele. E certo dia eu tava na comunidade, na quebrada, né, mano? De bobeira mesmo, lá rimando os caras lá. E eu fiz uma paródia da música do Zóio de Gato, né? Pra quem não me conhece, cadeirinha sou eu. Coisa de moleque, tá ligado? E acabou, pô, mano, você tem uma voz bacana, sua voz até combina com isso e tal. E de lá pra cá nós estamos aí 10 anos aí, cara. Tentando, na luta, antigamente, claro, a gente, quando é moleque, a gente pensa muito em riqueza, né, mano? Pensa muito em ostentação, comprar carro e tudo, mas às vezes a maior riqueza tá do lado de nós, que é a nossa família. Às vezes a geladeira tá cheia e tal, e a gente fica querendo riqueza, problema. E eu já coloquei a Pietra aqui já pra seguir meus passos, entendeu? Que eu mesmo já perdi uma perna, não foi? Já perdi uma perna, não foi? Então, tô mais reduzido, mas eu canto porque eu gosto, entendeu? Eu componho minhas próprias letras, agora eu tô comprando pra ela também, tô ensinando ela a compor também, pra ela ser uma artista independente também, né? Ninguém sabe o futuro de amanhã aí.
Pietra, e a sua música, Carro-Chefe Hoje, foi você que compôs ou foi o Cadeirinha, vocês dois juntos, como que foi?
Foi o Cadeirinha.
Foi o Cadeirinha, mas você já teve composição sua também?
Não, mas eu pretendo compor uma música pra mim, e ele vai me ensinar.
Não, top.
E aproveitando até esse gancho, como que foi o seu começo? Como que você descobriu que você cantava? Ou você descobriu ela? Como que foi isso?
Acho que essa aí é a parte dela.
Então, desde o início, né, que eu morava com a minha mãe. Daí eu fui morar com a minha avó. Aí eu fiquei 7 anos lá. Daí desde criança eu já gostava de cantar. Tipo, eu tinha uns 5 anos, já gostava de cantar. Aí minha prima começou a me iniciar a cantar na igreja, em casamento. essas coisas. Daí eu entrei para um grupo, daí que a gente começou a cantar junto. Aí ela só começou a me direcionar.
E como que o Cadeirinha chegou até você?
Então, aí eu trabalhava em frente ao mercado, né, olhando o carro. Aí num certo dia ele chegou lá com a mulher dele. Aí eu conheci ele, porque minha mãe já tinha falado com ele. Daí eu fui lá, conversei com ele. Aí ele falava que cantava, gostava de cantar, que há pouco tempo tinha perdido a mãe dele. Daí eu cantei uma música pra ele, ele gostou e começou a me direcionar na música.
Não, agora a gente vai te pegar de surpresa aqui, eu fiquei curioso. Qual foi essa música que você cantou? Canta um pedacinho dessa música que você cantou pra ele.
Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar.
Pietra Falcão!
Muito bom, muito bom.
É, ó. Ó, vai ficar gravado pra esse corte aqui, hein? Quando você ficar famosa, faz favor de lembrar de nós aqui.
Pode
hein?
Deixar.
Olha que top. Não, e aí,
voz,
e aí,
Pocidé?
O Pocidé ficou com os olhos marejados, ó.
Que voz.
Imagina eu que eu fiquei.
Quando ouviu.
Faltando. Tinha feito 3 dias praticamente, 3, 4 dias que minha mãe tinha falecido, né? Que minha mãe faleceu nos meus braços, né, cara? Minha mãe tinha câncer no útero, tinha outros problemas, água no pulmão, outras paradas. E minha mãe, eu acabei indo numa festa ali no outro dia. De manhã cedo eu tô vendo minha irmã batendo na porta do meu carro. Ah, vamos lá que minha mãe, que a mãe tá passando mal, né? Levei ela pro hospital, perguntei pra ela se ela queria ficar no hospital, ela falou que não, né? Queria descansar. E ela chegou, ela morava em cima e morreu nos meus braços, minha mãe, cara. Perdi minha mãe nos meus braços, então não é fácil. Né? Fora os traumas que eu já tenho, já tive um câncer infantil e depois de adulto perdi, fui amputado, ainda perdi a mãe e já tinha perdido um pai, um irmão. Então diz assim, né? Quando a pessoa perde a mãe, a gente toma a vacina da morte, né? Os mais velhos costumam falar que a gente toma a vacina da morte. Então eu acho que eu tomei essa vacina aí, cara. Porque não é fácil perder uma pessoa tão próxima como a mãe da gente, né?
Você falando desta forma forte, como que você tá, de antemão, meus pêsames, cara, meus sentimentos.
Obrigado.
Eu passei contando uma história rápida aqui da minha mãe, só pra vocês terem uma ideia, quem é a Camila Rocha, minha mãe. Em 2013, minha mãe teve o primeiro AVC, cara. O primeiro AVC em 2013. Ficou internada, tal, se recuperou. Eu trabalhava na prefeitura de Osasco, no posto de saúde aqui. Um belo de um dia, eu fui almoçar em casa. Ô filho, eu tô com um caroço aqui, tá? Não dói nada, mas, meu, tá crescendo. Meu, tava do tamanho de um limão já, velho. Eu peguei assim, já corri pra ela, com ela no postinho. A doutora já diagnosticou que era um nódulo. Meu, uma semana depois, ela já tava no hospital da mulher lá pra ser encaminhada pras clínicas. Câncer de mama, passou metástase pra axila e depois pro fígado. É até uma história legal também, já emendando. Que aí eu fiz a promessa, cara. Eu fumava mais de 20 anos. Eu fiz a promessa que se minha mãe saísse daquela, eu ia parar de fumar. Graças a Deus, hoje fazem 8 anos que eu parei de fumar, cara. Mas foi difícil. Meu, quimioterapia, ela tomou 13, da mais pesada. Tinha dia que eu falava, mano, ela não vai escapar. De hoje ela não passa. De tão debilitada que ela ficou.
Aí acaba.
Aí, isso em 2016. 2020 teve o segundo AVC mais forte ainda, cara. Aí, 15 dias depois do AVC, teve a Covid.
Nossa.
Que tava morrendo todo mundo. Ficou 25% do pulmão dela comprometido. Aí, graças a Deus, não entubou. Ficou no negócio lá, no respirador. Mas graças a Deus, cara, hoje anda, fala. Só perdeu um pouquinho da dicção e da coordenação motora. Mas, meu, só pegando um resumo, eu não sei se... Eu me fiz forte pra cuidar dela... Mas eu também não sei se ela faltar hoje, daqui... Quanto tempo faz que sua mãe faltou?
Vai fazer 6 meses agora, dia 23. 6 meses,
puta, recente, cara. Eu não sei se Deus o livre, minha mãe faltar 6 meses depois, eu vou estar com essa sua força, cara.
Cara, eu acho que
você é guerreiro,
é
cara.
Muito difícil, cara. Eu acho que se passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente nunca vai esquecer, né, da ausência da mãe, da gente, né, dando aquele conselho. Às vezes a gente tá estressado, que homem é tudo... né, a mãe da gente chega com aquela palavra bem confortável, isso que é uma coisa que me faz muita falta quando no meu dia a dia, sabe? Às vezes eu, que nem eu te falei, perdi pai, perdi irmão, perdi mãe. Então, quando você perde mãe, você acaba se sentindo sozinho no mundo, tá ligado? Você não tem mais ninguém se apegar, só com Deus mesmo. Cara, foi nele que eu me apeguei, entendeu? Pra essa força aqui que eu tenho hoje, quem me deu foi Deus, cara.
Amém.
Eu me apeguei com Deus, amém, e ele me deu essa força. Não só essa força, como das outras forças que ele me deu na hora que eu amputei, na hora que eu tive um câncer, entendeu? Então, Deus sempre foi presente na minha vida e eu sempre me perguntava, Deus, por que eu não estourava? E uma coisa eu falava no meu coração. Depois, eu vim falar, depois agora, eu vou fazer 30 anos, eu tenho 30 anos. Pra falar a verdade, eu não gosto nem de falar de idade, mas eu tenho 30 anos, cara. Então, é uma dor que pode passar um ano que for que se nada preenche. É um vazio que fica dentro da gente.
Não há cruz, peso de cruz. Se Deus te mandou, é porque você pode suportar.
É exatamente o que eu ia falar. Dizem que Deus não dá uma cruz maior do que você pode carregar.
Pois, né? É.
Você é forte.
Então,
cara,
com certeza, se é isso que você teve na sua vida, foi...
Tudo no final é pelo nome do Senhor ser glorificado.
Sim,
essa é a verdade.
Mas em contrapartida, cara, depois de toda a tempestade, você pode ver que coisa mais linda é a bonança, cara.
É a bonança,
entendeu? Isso você pode ter certeza. Certeza. E a gente quer contemplar essa bonança aí, hein? Logo mais, cara.
Se quiser.
Então, chegando, você teve essa expertise aí por incentivo dos seus colegas. Sim. Eles te incentivaram. E como que foi a sua primeira composição e a sua primeira gravação, cara? Conta essa história pra gente.
Cara, hoje em dia, que nem eu falo pra ela, hoje em dia, olha onde eu tô aqui. Eu tô num podcast aqui. Hoje a maior ferramenta que hoje essa molecada tem é um celular na mão. Hoje em dia, antigamente, nós precisava de todo um trâmite pra poder, entendeu, viralizar. Hoje em dia, você tá com um celularzinho ali, você viraliza. Então, a minha primeira gravação foi dentro de um barraco, dentro da comunidade. Foi essa própria música aí que eu falei pra você, uma paródia do Zóio de Gato, dentro do barraco. Que depois nós foi se profissionalizando através do DJ Lima. Não sei, quero até mandar um abraço pro DJ Lima, Relíquia.
Opa,
do
DJ
Funk.
Lima.
Certo? Relíquia do Funk, é lá no estúdio dele, não me lembro. É aqui pro lado de Centro de São Paulo, Perdido, esses lados de lá, sabe? E nós ia lá, gravava e já começava a melhorar, entendeu? Já começava a ter acesso aos videoclipes. Meu primeiro videoclipe eu vim ter, vixe. Eu ficava, nem dormia de noite. Quando eu falava, você vai gravar um clipe amanhã? Eu nem dormia de noite, cara. Hoje em dia tá normal, né? Hoje em dia, vamos gravar um clipe, é um trabalho. Hoje já virou um trabalho, né? Tem muita artista aí que hoje, pô, tá vivendo de música, né, cara? Hoje em dia os caras não tá nem fazendo show, entendeu? Vivendo de música em casa, posta uma música ali, o dinheirinho cai no Spotify, tá sustentando a família. Então, hoje em dia tá mais valorizado o funk. Nas antigas não tinha isso. Nós gravava aqui, fazia aquela batidinha ali.
Outra. E já é. E tá mais acessível os valores pra você gravar um clipe hoje, né? Antes era o olho da cara.
Era o olho da cara, porque tinha uns caras mais fortes, né, mano?
Antes era sonho, né? Era quase impossível, assim, pra alguém de início conseguir. Sim,
hoje em dia, o pessoal da própria comunidade adquiriu conhecimento e, meu, umas filmadorinhas boas. Hoje em dia, com o celular, você grava um clipe, né?
Um clipe meu aí, que se vocês for passar, eu vou sair até comentado, que a gente gravou no iPhone, né, cara? Pra você ter ideia, o cara gravou no iPhone. Se você ver a qualidade, você fala, não foi...
Não, as nossas reportagens externas aqui, pra você que pensa que o Explodiu Quebrado é câmera de 6 mil, 10 mil, cara, a gente grava com esse celular aqui, ó.
Você entendeu?
O Explodiu Quebrado. É. Depois dá uma olhada lá no Explodiu Quebrado, a qualidade da imagem.
Celular que grava em 4K,
pronto. E hoje em dia tem muito YouTube que tá vivendo disso, né? E os caras, quando começam a ganhar dinheiro, os caras começam a comprar aquelas câmeras bem... que não dá nem pra você ver, fica brilhoso demais e antigamente tava tão bonito, aí os caras acabam caindo no canal dos caras. Então tem que valorizar a simplicidade, às vezes o sucesso tá na simplicidade.
Mas você acredita, cara, que se você vai em público, hoje, em público, é mais viável, tipo, a galera te dá mais valor por estar numa câmera dessa, grande,
sim,
do que com celular. Mas olha lá. Olha lá um clipe seu passando lá,
olha lá
já no GC. Aumenta aí, produção, um pouquinho. Vamos escutar um pouquinho do trabalho do MC Cadeirinha.
Dá uma voltada na minha parte, Adriano. Isso aí foi um projeto que a gente fez lá na produtora, na Milidrux. Que nem eu te falei, esses artistas são tudo de lá, né? A nossa produtora.
Volta aí, você já comenta, já deixa...
Se tivesse só com uma perna aí.
Quando voltar, vocês avisam aí, produção.
Vai chegar, tarda, mas não falha. Um dia virá um momento de glória. Que vai chegar, tarda, mas não falha. Dia virá os momentos. Acelero, não desisto, quero desfrutar. Estude nenhuma canção pra ajudar minha filha. E viver só de canetada e não tráfico. Já coloquei minha camisa da seleção. Hoje tem jogo na TV e churrascão. Trombei o Gaio DJ G na contenção. Vou te contar uma história e não é mentira não. Já coloquei minha camisa da seleção. Hoje tem jogo na TV e churrascão. Trombei o Gaio DJ G na contenção. Vou te contar uma história e não é mentira não. Minha caneta mais afinada que a caneta do Messi. Essa aqui promete. Lá na minha quebrada não tem nem pra se espelhar. Mas tem um campinho pra jogar. E quem sabe de lá sai um novo Neymar.
Mas top demais! Cadeirinha!
Foi gravado dentro da periferia com um iPhone. Só o talento do rapaz ali nas filmagens, que tem que ter um pouco de manobra, né? E mandou pra um menino de 15 anos produzir, e o cara produziu e deu nisso aí, ó. Isso é um projeto que a gente fez pra Copa do Mundo, infelizmente nós fez nosso papel, canetou, fez bonitinho, mas a seleção não fez o papel dela, perdeu, né? A gente torcia pra seleção ganhar, pra esse projeto caminhar também, mas a seleção saiu na metade. Então, o projeto acabou ficando aí, né, de relíquia mais pra frente aí, quem sabe, né?
Tá aqui 4 anos, né?
Isso foi dessa Copa agora, né?
Você já trombou o MC Decai em algum lugar?
Decai. Decai?
É.
Cara, por um nome assim, é tanto MC, ô Gessé.
Ele já passou nessa mesa aqui, ele é meu sobrinho, Daniel.
É.
O nome dele, MC Decai. Ele também, por coincidência, eu tô lembrando porque ele comemorou os 10 anos de carreira aqui também.
Olha que
dele.
Bacana, cara.
Da hora, o MC Decai.
Então, e esse ano tempo, a gente tá indo pra 11 anos aí no funk aí, de aprendizado, né? Que a molecada acha que é chegar lá e... Acha que é bonitinho estar ali usando um negocinho na gravação e tal, entendeu? Mas a maior felicidade que eu falo hoje em dia mesmo é a família mesmo. Igual eu falo pra essa aqui, dá valor pra sua família, dá valor pra sua mãe. Porque a mãe da gente pode ser brava, ah, como eu queria minha mãezinha aqui, brava, dando na minha orelha aqui, entendeu? Eu queria ela ter do meu lado. Então eu falo pra essa aqui direto, falo, ah, aproveita sua mãe, dá valor pra sua mãe, entendeu? Que a mãe da gente é dar conselho pro bem mesmo. Mãe tem que ser chata mesmo, que se mãe não for chata, não tem graça.
Cara, né? Nós aqui somos dos anos 80.
Você até antes dos anos
80. Tô chamando o cara de... Voltão é, antes dos anos 80. Não, aí vai vendo.
Aí, 7,5, ele é adiante. Ele acabou de
pelo falar. Menos a minha criação, cara, velho. Hoje eu agradeço por todas as surras que eu tomei, claro. Velho. Pãe de cinta, de Ixi. Fio, de cipó, de pau, de chinelo. O chinelo da minha mãe era sofisticado, cara. Tinha infravermelho. Ele me seguia assim, ó. Você podia, o chinelo fazia curva, velho.
É,
só pegava na nuca.
E quando a gente. Quando a mãe da gente não chamava nossa atenção, nós fazia alguma coisa meu pra irmão, poder apanhar.
Quem vai dar risada é meus amigos de infância.
Como dizia minha mãe, você tá pedindo pra apanhar. Tá pedindo
cara,
pra
apanhar. O lugar onde eu nasci e fui criado, a casa, era um lugar de uma acústica sensacional. Ali da Pardinho, você sabe que fica mais ou menos no mesmo nível da Pacaembu, aqui no Munhoz Júnior. Cara, aí eu tô lá jogando bola, era minha mãe e minha avó, cara. Aí gritava, ê, Gessé! Mano, o bagulho ecoava quase no bairro todo, velho. Aí eu, mano, como que eu era zoado pelos meus amigos de infância, fi. Aí, mano, você saía pra rua, os meus amigos, ê, Gessé! Ficava gritando, mano. Mano, o bagulho ecoava, dava pra... Ixi, mano, ecoava
podia
mais...
correr, né?
Ecoava mais meus gritos, fi. Porque depois do ê, Gessé, que eu entrava pra casa, ó...
Não tinha essa de já vou, já na primeira já tinha que ir, filho.
Cê é doido.
A minha mãe, cara, eu pegava a minha bicicleta e eu sumia pelo bairro, né? E a minha mãe, ela não era esse negócio de sair na rua, não. Ela ia nos lugares onde eu ia normalmente e ela me achava.
Achava, né?
Ela ia até onde eu tava, ela me achava.
Mãe do detetive.
Pô, acho que a gente apanhou muito na
porque vida. Porque
não tinha um celular, né,
velho? Não tinha celular, não tinha negócio.
Page.
Tô eu lá assim
numa... Você sabe o que é page, ô Pietra?
Pager.
Não.
Pager. É um bip.
Era o nosso, era o celular da nossa época. Tipo, o WhatsApp da nossa época era um pager. Depois você pesquisa.
Um bip. É, que o pessoal chamava popularmente de bip. Era um aparelhinho assim, ó, menor que um celular, desse tamanho assim. Tinha só uma telinha assim.
Passava só uma mensagem.
Aí você. Era só uma mensagem, igual uma mensagem de texto, um torpedo.
WhatsApp.
É. Só que pra você mandar uma mensagem, você não conseguia mandar de aparelho pra aparelho. Você tinha que ligar num número. E falar assim, ó. Você ligava num número, atendia uma telefonista, você falava assim: eu quero passar uma mensagem pra tal número. Aí a telefonista digitava a mensagem e aí a mensagem ia pra aquele número. Olha o que a gente sofria.
Era melhor do que carta, pelo menos.
Hoje em dia tá como? Hoje em dia uma criança apronta, a mãe já liga lá na Peppa Pink ou em alguma coisa lá, já bota lá, a criança fica assim, ó. Eu chego na casa da minha irmã, cara. Já serve pra ela, já.
Minha mãe não sabe mexer na TV. O meu filho de 5 anos já vai e põe a Peppa Pig pra ele.
Eu chego na casa da minha irmã, ela mora em Carapicuíba. Eu moro aqui, eu gosto de ir lá na minha irmã, né? Eu vou lá, ela tem 3 filhos agora. Já nasceu um agora, outro herdeiro, o Yuri. É, ela tem um Bernardo, o mais novo. Rapaz, quando chega lá, o moleque dá benção assim. Benção, dá benção pro tio. Ele, benção, tio.
Eu vi entrado.
Oxe, eu já desligo logo a TV, que nós já é relíquia. Já liga, ó, esconde esse celular aí, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa.
Mas é, cara, você é doido. E, cara, depois que você começou, lançou a primeira música, qual que foi a sua música de sucesso na época pra você ser reconhecido no meio do funk?
Cara, eu... no meio do funk eu acho que não foi bem conhecida essa música, mas nas quebradas sim, tá ligado? É tipo aqui na região do Munhoz, no Aliança, Portal, essas quebradas todas, que eu, inclusive eu passei por uma quebrada aqui, embaixo aqui no ponto de ônibus ali, não sei como é que fala.
Ali é a diretriz.
É, então, onde teve a chacina lá naquela mão lá, e aí eu ia cantar lá, minha mãe, nossa, mãe, eu vou cantar lá onde teve a chacina, minha mãe nem dormia de noite, cara. Minha mãe chegava lá, minha mãe, meu filho, chegou, cheguei, mas eu vou dormir, porque o negócio era tenso antigamente, entendeu? Então, minha primeira música de sucesso foi bem no comecinho, em 2015, que essa música tocou, que inclusive eu gravei com o DJ Elcinho, o MC Wendel, e a gente gravou no fundo de quintal, que pra você chegar no estúdio, você tinha que sair pisando por cima das bostas, assim, ó, dos cachorros, tá ligado? Mas pra você ver, quando é sucesso, sai da lama mesmo, cara. Às vezes você vê esse muito moleque aí sofredor, pô, que sai da lama, entendeu? Às vezes é que nem diamante, os caras pegam lá o diamante todo sujo, lapida, deixa bonitão, coloca na vitrine e vende.
Cara, agora uma música sua que me chamou a atenção, gostaria de pedir até pra produção deixar no pente aí, é a que você fez, meu, você com essa música, eu já te colocaria como um cara que estaria à frente ali da representatividade das pessoas com deficiência, cara. Então. Mano, muito louco, eu achei a música. E com quem você gravou? Quem é aquele rapaz que você gravou no clipe?
O rapaz de qual? O DJ, o produtor?
Não, que tá na cadeira de roda.
Ah, aquele clipe, então, aquilo ali, todos os meus videoclipes são bolados por mim mesmo, sabe? Os caras falaram, nós tá indo pra gravar aí, pode ver que eu gosto de gravar.
É o outro, produção, é o que tá um rapaz na cadeira de roda.
Ele é um vizinho da gente lá, ele é especial, né, como deu pra ver, então eu preferi colocar ele pra poder chamar essa atenção de pessoas que às vezes tá com as duas pernas, saudavão, acorda meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, reclamando da vida, entendeu, cara?
Produzindo, né, que produz, né, mano?
Você entendeu? O cara não produz, não influencia, não é nada.
Acho que é aquele lá, não é?
Isso aí é na minha comunidade, isso aí, lá no
Cara, pode morte, aumentar a produção, por favor. Eu achei sensacional a letra dessa música.
A cabeça é inspiração. Pros menor mais novo que tá no mundão. Querendo uma resposta, uma motivação. Vou te contar uma história e não é mentira, não. Levanta a cabeça, cê é inspiração. Os menor mais novo que tá no mundão. Querendo uma resposta, uma motivação.
Que eu canto é tudo minha.
Cara, como que você pensou na letra dessa música aí, Cadeirinha? Como que foi que te inspirou, cara?
Cara,
fala pra gente.
Eu acho que a minha própria inspiração sou eu, né, mano? Que nem nós tava falando, né? Às vezes você não precisa nem de um testemunho, né? Tem gente que, às vezes, Que nem eu sou convertido, né, mano? Convertido que eu falo, porque antigamente eu era meio bagunceiro. Hoje em dia eu sou convertido porque eu saio da minha casa pra ir no supermercado. Sou mais família, entendeu? Antigamente não, eu gostava de tomar um negócio, fumar um negocinho, entendeu? Igual todo adolescente, todo jovem faz. E essa música aí, mano, a minha inspiração foi eu mesmo, entendeu? E eu tirei o versículo da Bíblia, de Jó, né? Que fala de Jó, que Jó foi uma pessoa fiel a Deus, né? Independente das batalhas, independente das lutas, ele sempre foi fiel a Deus.
Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo dele, cara. Tudo, só não tudo. A vida.
E ele não blasfemou, não reclamou. Hoje em dia a gente sente uma dor de cabeça, já fica... Ah, que dor de cabeça. Imagina um tempo de Jó. Jó todo cheio de chaga lá no chão, lá. E a mulher amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Ele falou, como fala tudo, uma louca mulher desse jeito, falando desse jeito. Não blasfemou de jeito nenhum, então a gente tem que agradecer mais grato a Deus. Se a gente acorda de manhã com saúde. Pô, eu fui 3 vezes pra UTI, cara. Eu já vi eu acordar assim, eu fui pra UTI acordado, pô. As pessoas iam pra UTI, hoje em dia você vê, tá na UTI, tá incubado, certo? Eu fui pra UTI acordado, olha, acordado, tinha a velhinha morrendo lá. Tinha um homem morrendo, e morri, eu fiquei numa sala parecendo aquele filme que o cara ficava dentro da bolha. Vocês já viram esse filme bem antigo, já. Que o moleque foi criado na bolha? Então, lá no Hospital das Clínicas, me colocaram ali dentro, cara. Dentro que eu peguei Covid amputado, com as pernas todas cheias de ponto. Os caras me jogou lá na sarjeta, falando, ó, bota esse daí já perto lá. Vocês sabem que debaixo das clínicas ali, tem um túnel que você sai no ML ali na frente. Então, os caras já me colocou ali, já, esse aí vai morrer.
Mas só para o nosso público entender a sua história. Como, agora, vamos para essa parte, se você quiser contar. Não, claro. Como que foi o início que você descobriu que você tava com problema na perna? Como que foi a cronologia dessa história aí?
Cara, essa história... Eu sempre fui deficiente. O DJ...
Pouca ideia.
Sempre me conheceu. Eu sempre arrastei dessa perna esquerda minha aqui pela sequela do câncer. Entendeu? Quando eu tive...
com quantos anos?
15 anos de idade. 14 para 15 anos eu tive um câncer infantil. Certo? Só que graças a Deus eu tive o câncer infantil numa época boa, né? Que tem tratamento, tem tudo.
Tecnologia avançada, entendeu? Já.
Depois desse câncer, eu segui a vida, né, mano? E fiz uma promessa pra Deus, cara. E Deus cobre, hein? Não é igual você fazer uma promessa pro... Como é que é o nome? Pro Marquinhos aqui, selfie aqui, e eu não cumpri. Aí ele vai falar, só vai falar, esse cara não é homem, não. Mas quando você promete pra Deus, pode passar o ano que for, ele vai te cobrar. E nessa daí eu prometi...
Aí ele cobra.
Eu prometi pra Deus, entendeu? Que se ele me curasse, eu sempre ia glorificar o nome dele. Onde eu fosse, eu ia falar o nome dele. E Deus me curou, entendeu? Só que aí eu fui ficando rebelde, ficando mais jovem, ficando rebelde. Aí passou com o tempo, vivi 10 anos casado com outra pessoa, entendeu? Não deu certo, aí eu me relacionei com ela. Tive um caso com ela, né? Que fala, né? Era minha namorada, hoje em dia nós somos casados, é minha esposa. Mas antes, aí eu levei ela pra praia, como qualquer namorada. Ah, vou levar minha namorada na praia. Tomando umas brejinhas lá e com meu joelho ruim. Aí sabe o que eu fiz, Marquinhos? Sabe o que eu fiz, cara? Lá na praia, você não vai acreditar. Tomei umas brejas e fui andar no calçadão. Você sabe que você andando na praia, que você vai lá onde eu moro daqui, você acha que andou um pouquinho, né? Aí eu fui andar. Quando eu cheguei no apartamento, meu joelho já tava assim. Eu não esperei nem amanhecer o dia. Eu tava no apartamento da madrinha da mãe dela. Eu nem esperei amanhecer o dia. Eu com dor vou ficar na casa dos outros. Eu, ó, meti macho, subi a serra com dor. Chegou aqui, já fui pro hospital. Chegou lá no hospital, já fui diagnosticado com infecção no joelho e tal. Já me transferiram pro Hospital das Clínicas lá em São Paulo. E no Hospital das Clínicas lá teve esse processo, né, mano? De lavagem, que os caras não é uma puta, né? Os caras vai lavando, tentando salvar. E eu internado, 2, 3 meses, o médico falou, mano, você tá internado aqui porque essa perna... Eu falei, meu filho, porque não arrancou, que eu quero ir embora. Entendeu? Porque eu pensava assim, né, eu vou arrancar a perna, eu vou colocar uma prótese. Mas, rapaz, a prótese é igual você tirar uma habilitação pra você dirigir um avião, não é fácil. Entendeu? Hoje eu tô me reabilitando numa rede de reabilitação aqui de São Paulo, muito boa, entendeu? Graças a Deus, já tenho minha prótese. Ando pouco com ela porque é costume, tem que calejar, entendeu? Mas tudo aconteceu dessa forma.
E foi isso, tudo isso em 2020?
É, 2020. Aí eu fui pra lá, na hora que amputou, rapaz, aí tem fantasma pra caramba. Falei pra minha esposa que ia falar, não fala nem fantasma. Eu falei, mas se eu vi, né? Se eu vi os fantasmas, quem não acredita nisso aí, cara, pode...
essa história aí, papai.
Irmão, imagina você amputado de uma perna, doente, com infecção, né? Que infecção dá febre, dá vários bagulhos. Os caras achavam que eu tava louco. A porta de frente aqui pra mim, aqui, ó, fazendo assim, ó. Pá, pá, duas, três horas da manhã. Aí eu ligo pra minha esposa: alô, amor, amor, me ajuda aqui que tem alguém mexendo na porta aqui. Porque se você falar pros enfermeiros lá, os caras fecham a porta, pô, porque os caras sabem que tem mesmo, entendeu? Aí o que acontece? Liguei pra ela e quando... Tô no telefone.
E você não conseguiu filmar, não?
Não, porque como que filma? Três horas da manhã você vai dar tempo de filmar fantasma? Mas ela tá de prova aqui.
Vai que...
Ela e Deus no céu tá de prova pra não deixar eu mentir, véio. Cara. Quando ela tava no telefone comigo, sabe aqueles balde químico? O que foi isso? Eu falei, não, os espíritos tá lá. Aí já tava apegado bastante com Deus, tá amarrado. Em nome de Jesus, fui dormir, entendeu? Mas aí, é porque, tipo assim, quando você se apega muito com Deus, o inimigo sempre vem querer...
Sim.
Né? Te desviar a atenção, né? Porque quando você sente a presença do Espírito Santo, cara, é uma coisa muito, muito
forte
e linda. Porque a pessoa fala, mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, eu acho que, tipo assim, eu tenho essa caneca que é do Bora Bora Cast, que eu vou levar essa daqui pra mim.
É... Só você fala o nome certo. Bora?
Bora, bora.
Não,
bora
falou
que
errado,
bora.
Perdeu,
não, calma.
Perdeu. Perdeu!
Bora que bora, Cash. Então, cara, é isso aí. Eu já passei cada um na minha vida aí, tirando essa do fantasma aí, entendeu? Mas antes a gente já vem sofrendo, no Franco, que você colocou em pauta aí, que eu deveria estar representando os deficientes. Na minha época não tinha, podia ter o Leozinho ZS, que é um MC cego, hoje em dia muito influência, entendeu? Também para as pessoas que têm deficiência, o Mãozinha, certo? Mas antes não tinha os caras assim na mídia para representar. Igual eu fiquei numa produtora famosa aí, uma produtora famosa com vários artistas ganhando milhares de dinheiro aí, eu fiquei um ano parado lá, os caras se fingindo, sabe de quê? De cego e de surdo, sabe por quê? Porque, infelizmente, no nosso país é muito preconceito, cara. O pessoal vai muito por estética. Às vezes eu tô aqui, mó vozeirão, canto pra caramba, chega um MC lá, todo brinquinho, tudo. Pega o MCzinho lá. É igual Jesus lá, solta Barrabás e crucifica Jesus.
Mas você tava porque eles tinham algum incentivo por ter deficiente na produtora?
Tem, cara,
isso nas empresas, né?
Tem. Hoje, dependendo da empresa, quando ela atinge um certo tamanho... Existe uma cota que você tem que ter dentro da empresa de deficientes em determinadas áreas, às vezes até com salários até mais altos, sim, só por causa da cota. O que eu acho errado, eu acho que, na minha opinião, quando se contrata um deficiente é pela capacidade dele. Ele é uma pessoa normal, não tem diferença, né, de qualquer... Para a pessoa ter uma deficiência, mas não, às vezes... Coloca uma pessoa que é incapaz de fazer aquele trabalho só porque precisa cumprir a cota.
Sim.
Isso eu acho errado.
Marquinho, você tá aí só de olho, observando. Você tem alguma pergunta para fazer pros convidados, Marquinho?
Tenho. Aqui, ó. Sim. Cadê, Daniel? Pra você essa aqui, hein?
Bora.
Sem chorar. Na comunidade tem vários influencers, né? Vários artistas da quebrada, lá, igual eu falo, artistas da quebrada. Fora... esse talento que tá aqui na nossa frente, qual os outros mais tem lá que você vai ajudar a direcionar no funk?
Cara, na comunidade sempre tem, né? E agora que eu comecei a divulgar ela no meu Instagram, ixi, o que aparece lá de MC, né? Que eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, entendeu? E num dia que eu peguei ela, eu falei pra ela, ó, eu não sou empresário rico, não. Eu não tenho milhares de dinheiro, porque o dinheiro abre porta, né? Infelizmente, se você tem um dinheiro, se eu tô com um dinheiro com ela aqui, eu acho que ela nem aqui não daria, entendeu? Se é pra falar a verdade, entendeu? Por quê? Porque outros caras iam chamar, porque o dinheiro abre as portas. E na quebrada sempre tem outros artistas, né, mano? Influencia, tipo, chamar no grau. Lá na quebrada, né? Que tá virando um esporte, né? Na quebrada sempre tem uns moleques lá.
Tem até lugares agora que eles vão, tem eventos.
Sim,
que eles
vão, tá virando um esporte, né? Na verdade.
Rua é perigoso, sim. Criança, tem um lugar específico pra empinar moto.
Eu acho até bacana isso aí que os caras fazem, porque dentro da comunidade já pensou um negócio estreito, praticamente uma viela, os caras. Então tinha que ter um espaço, como deveria ter pro funk também de rua, né? Os funk de rua deveria ter um espaço, tipo, tem muito espaço aí, área de solo contaminado, que não dá pra fazer. Construção de prédio, que daria pra fazer uma área ali, pra fazer um festival Rock in Rio, Rock Funk, sei lá, né? Os caras fazem, organizam, porque o funk não pode se organizar também.
Positivo,
então,
positivo.
Outras influências que tem lá na comunidade também, mano, é pessoas que... como é que se fala? Influencia de dancinha, essas coisas, TikTok hoje em dia, influência. Hoje em dia, uma menina de 15 anos, hoje em dia... tá rica. Não, não tem mais dinheiro que um velho de 60 anos.
É você sim. Por você mesmo, mas eu tenho a associação da comunidade que dá uma força, um companheiro seu que compõe junto com você também, junto com ela.
Não.
Tem mais alguma pessoa junto com você, é só você mesmo ali.
Na parte mesmo. Da composição, eu mesmo, entendeu? Eu mesmo gosto
pra ajudar de... esses jovens que estão lá querendo...
Ah, você está falando social dentro da comunidade. Dentro da comunidade tem um projeto lá, entendeu? Que o Rômulo, ele é o presidente da associação. Inclusive tá para inaugurar lá, não sei se é uma quadra, uma espécie de alguma coisa para fazer capoeira, entendeu? Para fazer uma aula de canto, se eu puder colaborar também, passar meu conhecimento que eu tenho na música para as crianças, talvez, né? Que... Você descer na comunidade, você já vê de tudo, cara. Então, a pessoa se espera no que ele tá mais perto, entendeu? Se a pessoa vê eu ali, ó, pô, o Cadeirinha tá ali gravando uns clipes, ah, eu quero ser o Cadeirinha, mesmo que você é com a perna só. Eu já vi moleque me imitando, pô. Você acredita? Imagina o poder da influência que nós temos.
Exatamente, cara. Imitar é uma forma de homenagear também. Você
entendeu?
É homenagear.
Você entendeu?
Influência da quebrada, você tá sendo homenageado ali pelo criança.
Eu tô influenciando em alguma coisa. E quando eu desço a quebrada, ela sabe aqui. Às vezes nós vem do supermercado, que nós temos lanchonete, né? E nós desce no supermercado, já vem aquele troquinho lá, as molecadas já rodiam, meu carro, cadeirinha, eu já saio dando moeda pra cada um, ajudando, às vezes uma moeda você faz uma criança feliz, que ela vai lá, chupa um doce, né, compra um doce, um pirulito e já fica feliz. Nós não, pra ficar isso feliz é. Tem que estar cordãozão de ouro, o tanque do carro cheio, né?
Pra uma criança é tão simples, né, às vezes uma coisa... E hoje ainda, quando você pega, principalmente aí você que acaba influenciando muita gente... Acaba fazendo, como eu te falei, né? Você acaba trazendo mais essas coisas. A Pietra mesmo hoje está com você aí, está trazendo as coisas para ela. E aí, o que eu penso? Como que é hoje para você? Qual que é o mais difícil? É você compor músicas para você mesmo e fazer as coisas na sua carreira? Ou talvez agenciar ela e seguir com... Na verdade, assim, ser o padrinho dela, né? Como que...
É Fábio, né?
É.
Rapaz, agora você fez uma pergunta agora extraordinária, porque tem que ter um jogo de cintura, né, cara? Porque, além de tudo isso, ela é como se fosse uma filha, uma parente, então a gente quer trazer pra próximo da gente, entendeu? Antes de trabalhar, antes de fazer de música, a gente tem que... Eu sempre passo a família pra ela, entendeu? Que além de tudo, antes de vir o dinheiro, antes de vir a fama, antes de vir a televisão, a gente tem que ser família, né, e respeito. Princípios. Entendeu? É isso que eu passo pra ela. E ela vem aprendendo, né, mano? Que, né, tá perto de uma pessoa que nem eu falo pra ela. Você acordou de mau humor? Olha pra mim. Você acordou triste? Olha pra mim. Tá com problema? Olha pra mim. Entendeu? É isso que eu passo pra ela. Porque é o seguinte, eu vou falar o que pra ela? Ela vai reclamar com a saúde, com as pernas, faz dancinha, faz TikTok. Então eu influencio sempre ela a ser feliz, tá ligado? Acima de tudo.
Cara, então vamos ver se o ensinamento que você tá dando pra ela tá valendo a pena, hein?
Vambora.
Galera, vou deixar para o nosso homem da Voz de Ouro anunciar agora, porque é uma participação especial.
Exclusivo, rapaz. Exclusivo.
É com você, Fabião. Manda.
É, exclusivo. Vamos lá. Com exclusividade no nosso Bora Que Bora Cast, nós vamos ter aqui a Pietra Falcão com a vozinha maravilhosa que ela tem, cantando um trechinho. Vamos lá, com vocês, Pietra DJ, Falcão.
DJ G, de novo, de novo. Pietra
Porque hoje aqui sextou, amanhã aqui sabadou. Chegou final de semana e o bicho aqui pegou. Porque hoje aqui sextou, amanhã aqui sabadou. Chegou final de semana e o bicho aqui pegou. Era festa lá na tia, churrasco de família. Todos reunidos vai fazendo a dancinha. Essa aqui é muito fácil, até eu aprendi. Então solta a batida, o beat é DJ G. Uma mão vai na cabeça, salto, vai na cintura, faz a quebradeira, vai jogando a bunda. Uma mão vai na cabeça, alto, vai na cintura, faz a quebradeira, vai jogando a bunda.
Pietra Falcão! É, cara, quem
e
sabe.
E eu vou cobrar dancinha, hein?
Quem sabe faz ao vivo! É, depois, ó, ela cobrou a dancinha.
Cobrou
depois
a dancinha, coreografia.
Depois a gente vai ter que fazer a coreografia lá na sala lá do banner. Pra jogar nas. É! Pra jogar nas redes. E aí, pô, que ideia? Tá aprovado? Não. Oxê! Mas o que que. Não. E a música? E a música? A música
100%. Ah, top. Obrigada.
Top demais. Pietra. Olha, o que eu tenho pra te falar de um velho lobo aqui dos anos 80. Não, ó, não perde seus princípios e não perde o dom que um ser superior te deu. Esse dom que te deu foi Deus. Você sabe que você começou cantando, louvando. É o conselho que eu te dou. Não misture o seu profissional com o seu espiritual. Aqui, cada um tem uma... Todo mundo acredita em Deus aqui, mas cada um tem uma crença... Eu sou evangélico, sou nascido e criado na igreja, sou batizado na igreja batista, mas aqui a gente sabe separar, aqui a gente está se divertindo, cara. Mas em algum momento fizemos alguma coisa ilícita aqui para envergonhar o nome de Deus?
Não.
Não fizemos, cara. Então é esse o conselho que eu te dou. Você pode muito bem fazer sucesso cantando músicas que não sejam louvores, mas também que não envergonhem o nome de Deus, né, ô Cadeirinha?
Você tocou num ponto... Também que serve até pra mim também, né? Que logo quando eu me converti, né, mano? Eu até falei nas redes sociais, vou parar de cantar funk, porque o cara tá meio fragilizado, não tá com um psicológico legal, entendeu? E eu, quando eu deixei de cantar o funk, eu tava indo na igreja, mas eu tava sentindo um vazio dentro de mim. Eu falava, meu Deus, eu tô na casa do Senhor, tô indo pra igreja fazendo tudo certinho e tô com esse vazio dentro de mim. Só que meu vazio era compor, era cantar, era o que eu sabia fazer. Inclusive, eu te mandei um videoclipe, esse videoclipe que tá passando aí. Inclusive, foi um videoclipe que eu tava no hospital, compus essa música quando eu tava no hospital, né? Que o nome da música é Jesus Não Cobra Nada, né?
Aumenta um pouquinho pra gente aí, produção. Vamos escutar. Nossa, hein,
meu. Jesus Não Cobra Nada, o nome dessa música.
Não tinha valor, nem um centavo me cobrou. Quando estava enfermo, machucado. Estou muito feliz com a minha vida, eu agradeço a Deus por todos os livramentos que Ele me concedeu. Todos os jovens e as crianças saibam que Ele é Deus e vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Quando estava enfermo, machucado, me curou. Não tinha valor, nem um centavo me cobrou. Quando estava enfermo, machucado, me curou. Não tinha valor, nem um centavo me cobrou. Se você pensar que seu dinheiro vai te salvar, faça coisas boas para Jesus poder agradar o que tu tem.
Top demais. Meu, parabéns, cara. Parabéns,
então,
meu.
Finalizando, né, o que eu tava falando da crença, né? Então eu me senti meio depressivo. Aí um colega meu de infância, ele é psicanalista, né? O cara estudou sobre isso, sobre essas coisas. E eu conversei com ele sobre isso. Ele falou, cara, faz mal pra alguém? Suas letras tá incentivando alguém a usar alguma coisa? O Espírito Santo tá te acusando? Aí eu falei, não, cara, então segue sua vida. Aí eu falei, cara. Pastor, o pastor taca a marcha.
É, mas
mostra
assim,
pro jovem o que Deus fez na sua vida através da música, entendeu? Então, resumindo, quando a gente vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo acusa. Se você não sabe o que é Espírito Santo, quando você for fazer alguma coisa errada, ele te acusar, não faça. Que é igual uma mãe falando, não faça isso não, meu filho. Porque ele acusa, entendeu?
Cara, é top demais. É isso.
ele chora.
Marquinhos, ele chora. Marquinhos Self. Não é mais Marquinhos Self, é Marquinhos Chorão.
Marquinhos Chorão. Chorão.
Não, sim. Mas quando... Isso já é o Espírito Santo, já. Já que nós estamos falando dele, ele já toca, se encontra aqui no meio da gente.
Tocou nele.
Porque quando a gente fala no meio de Deus, né, não fala o nome de Deus, ele já está já presente aqui conosco.
Mas entendeu? Com certeza.
E o mais legal da sua... Desculpa, o mais legal da sua história ainda é que com todas as adversidades que você passou, né, com tudo que você teve de problemas, ainda assim você decidiu continuar. E olha aí, né? Olha o resultado disso. Né? Então...
É o nome da música, né? Jesus não cobra nada. Hoje em dia, pra gente fazer uma. Faz uma no Pix aí. Tudo é Pix, né? Hoje em dia. E Jesus faz tanto milagre pela gente, a gente pede no nosso pensamento, acontece e ele cobra o quê? Nada. Só cobra uma obediência, um agradecimento. Às vezes nós pedimos para Deus, ô Deus, me dá isso aqui, me dá isso. Mas o que, que você tem feito para ele? É igual a música fala, o que, que você tem feito para Deus para você estar pedindo? Então, para a gente receber, a gente tem que fazer também por onde, né?
Cadeirinha, uma outra dúvida agora. Nesses 10 anos de carreira, quem foi os mais brabo que se dividiu o palco, os mais top? E desses 10 anos de carreira, desses caras, quem são as amizades que você leva para a vida?
Mano, eu já dividi palco com MC Lon, MC Léo da Baixada, já me deu os caras mais relíquia, né, mano? Porque 10 anos de funk, né? É... Neguinho do Cacheta, tive a oportunidade de conhecer, entendeu? Não cantar do lado, né? Mas já tive a oportunidade de conhecer. Eu tive numa produtora muito grande, né, mano? Que é a GR6, né? GR6, fiquei 1 ano e 6 meses lá. Não tive um contrato assinado, entendeu? Não sei por que também, né? Isso aí deixa com eles lá, que eles vão saber o que aconteceu, né? Mas isso não me convém mais. Que minha felicidade hoje é barriga cheia e ver a Pietra aí. Eu colocando minhas letras na voz dela, entendeu? Aí onde é igual a série que nós estávamos comentando lá, né? Aonde pingar o sangue dela vai jorrar o meu.
Cara.
Agora.
E eu vou falar um negócio pra você, velho.
Olha lá.
E eu vou falar.
Já era.
Já tá lá, dancinha. Já tá lá, dancinha.
E eu vou falar um negócio pra você, cara. Cada um se apega em Deus, primeiramente, mas cada um tenta fazer a sua terapia mental e emocional ali de uma certa forma. E eu confesso pra você, cara, a nossa terapia de saúde mental desses 4 marmanjos tá aqui. Toda semana gravando um programa, conhecendo gente nova, conhecendo história nova, dando risada vendo o Marquinhos chorar, agora já tá ficando...
E cotidiano. Agora com a dancinha, né? Olha lá, a nossa produção vai viralizar essa dancinha agora.
Vai viralizar. Guarda pra nós aí, produção. Oh, não queima. Olha a produção.
Olha aí.
Mano. Putz, agora lascou, produção.
Gessé. Inclusive, né, seria até uma covardia minha, né, eu não citar o pessoal lá da produtora, né, que dá assistência pra nós, que é o DJ D, né, mano, o DJ D é um relíquia do funk.
Já tá mais que convidado. Inclusive, pra ele... participar do Bora Que Bora Cash, eu não conheço a sua pessoa,
moleque, DJ. Moleque, eu acho que ele deve ter uns 13 anos de funk, o moleque é produtor, cantor, ele, mano...
Já convida a cadeirinha.
Ô, Di, vai vir aqui nos caras aqui, né, mano. Vem aqui representar a Melidrux, como eu tô aqui representando. Inclusive, quero mandar um forte abraço aí pro Gabriel, que é um moleque empreendedor também, que tá no ramo.
Pode pedir pra procurar a gente, cara.
Também,
tem
ele
meu contato.
Agencia os artistas, como tem uns artistas da Melidrux lá. Quero mandar um salve pra rapaziada toda que tiver lá, que tiver vendo, né, mano? Que persista no sonho, rapaziada. Persista, não deixa que empresário nenhum venha a ofuscar o brilho. Porque hoje em dia, todo mundo tá querendo ser empresário, né? Igual eu já passei por isso. Eu fiquei amarrado, graças a meu bom Deus, vai vencer que dia agora, Gabi? Meu contrato?
O GC é empresário, você sabia?
Meu contrato vai vencer em junho, agora. Fiquei 5 anos amarrado com um empresário, que como se eu vou dizer empresário de uma pessoa, eu tô agenciando o GC aqui, o GC amputa uma perna e eu não vou dar uma visita no cara? Não vou, mano, tá precisando de um dipirona, vou colocar o dipirona, Dorflex, que é o mais barato, pra dor. E aí, mano, ou então uma moral falando, pô, mano, como você tá? Você vai sair dessa, você vai vencer. Esse empresário nunca me mandou. Eu não vou citar o nome dele aqui. Se eu tivesse dinheiro, eu ia citar. Que eu ia pagar o processo que ele ia colocar em mim. Entendeu? Que hoje em dia é tudo processo, mas não preciso citar isso, não. Ele tá vendo onde ele estiver aí. Que Deus abençoe a carreira dele, como tá abençoando aí. Ele tá deslanchando no funk aí. Fico feliz por ele, por quem tá ao redor dele, o pai e a mãe dele. Entendeu? Mas graças a Deus, agora em junho aí, meu contrato vai vencer e eu vou tacar marcha. É igual a Pietra. Tô agenciando a Pietra aqui. No caso, aconteceu com a família dela, com a mãe dela recentemente, com essa chuva aí, né? Eles moravam numa parafita lá, desceu e graças a Deus já estão construindo, já tá colocando alvenaria na casa dela, cerâmica.
Que da hora, mano.
Então, às vezes vem a tempestade pra...
Pra vir a bonança.
Pra vir a bonança. Aí o que é que acontece?
Nada vem de graça.
Eu comecei a agenciar ela. Eu vou virar as costas pra ela?
Não, de forma alguma.
Quantos meses ela tá lá em casa? Ela tá 3 meses lá em casa, que a mãe dela tá terminando. Eu falei, dona menina, quando a senhora terminar aí a senhora leva a filha da senhora. Porque se deixar a Pietra já quer morar lá, né?
Agora, ó, agora vamos quebrar o protocolo.
O Gessé, ele é empresário. E se a produção tiver, nós vamos terminar o programa com o vídeo da empresariada.
Graças a Deus não tem.
Mas eu posso mandar pra produção agora.
Mas agora só quebrando o protocolo um pouquinho. Dona?
Elisângela,
por favor, encosta aqui um pouquinho, com bastante cuidado.
Isso aí é a mulher... Mãe é coisa boa, né, cara?
Não, é quebrando o protocolo.
Se a agora... Pietra tá aqui, é por causa da mãe dela, que amanhã enchia meu saco. Olha que eu não costumo responder Instagram, não. Eu sou muito apegado a essas coisas, não.
Agora é momento de emoção. Encosta no microfone aqui.
Eu falei,
aqui.
Uma mãezinha pedindo desse jeito, meu Deus, o que eu vou fazer?
A senhora vai falar pra essa câmera aqui, ó. Encosta aqui. Pega aí, ó. Agora a senhora vai falar pra essa câmera aqui. Abaixa um pouquinho. Abaixa. Ah, a senhora tá de verde. Mas vai aparecer o rosto da senhora. Pode aparecer. Abaixa mais. Abaixa mais. Olha lá. Aê! Eu quero que a senhora mande um recado agora do fundo do seu coração, que eu quero ver a Pietra chorando. Aqui, ó, a palavra é da senhora.
Olha, eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus, né?
Aqui, ó, fala pra cá.
E ao Cadeirinha, pela primeira vez que eu entrei em contato com ele pelo Instagram, porque ela estava desistindo dos sonhos dela, né? Porque teve várias pessoas que tentaram ajudar ela, fizeram várias promessas para ela, né? Inclusive tem um jogador famoso, né, que não vou citar o nome, gravou ela e tudo, prometeu mundos e fundo, iludiu ela, ela ficou chateada, ela começou a desistir. E eu falei para ela que eu sou a mãe que eu nunca desisto dos sonhos dos meus filhos, né? Inclusive, além dela, eu tenho um filho especial, né? E tenho outros mais dois. Eu nunca desisti deles. E sou mãe solo, né? Criei ele sozinho. E o dela também não ia desistir. E eu fiquei pouco tempo morando na área livre, né? Estou 7 anos que eu moro lá, né? Que é conhecido lá, Fazendinha. E eu vi ele pela primeira vez. Eu mandei assim, Pietra, vai atrás dele. Ela ficou com vergonha. E me falaram que ele cantava e tudo, assim. Que era uma pessoa da hora. E eu entrei em contato com ele. Ele falou assim que queria ouvir a voz dela. E ela estava vendendo bala para me ajudar. E eu gravei para mostrar para ele. E aí coincidiu de ela conhecer ele na praça, né? Lá onde ela estava vendendo, olhando os carros. E graças a Deus ele deu essa oportunidade. Só que eu falo para ela, não se iluda, né? Nunca abandone Deus, né? E seja simples e obedeça a ele, né? Porque ele assim está no papel de um pai para ela, né? Na presença de Deus, ele também é um pai para ela, a esposa Amém. Dele, né? E ele acolheu também, a minha filha está 3 meses de fevereiro, desde o dia que minha casa caiu, né? Ele acolheu ela na casa dela. E eu só tenho a agradecer por eles, né? Tá criando eles, cuidando, tá dando a educação, ele dá a palavra de amigo, conselhos, né? Que também negócio de namoradinho, né? Ilusão, né? Então, assim, eu sou aquela mãe chata mesmo, sou insuportável mesmo, mas é pro bem dela. Que hoje que eu sou e os irmãos delas, que não usa droga, não bebe, não fuma, nem nada, mas porque eu temi a Deus. Fui criada Amém. Na Igreja Católica, né? E eu sempre temi a palavra de Deus. E eu só quero que sucesso para eles, né? E agradecer a vocês pela oportunidade também.
Tá certo.
Tá bom?
Obrigada. Aí, uma salva de palmas para o nome da Pietra. Da hora. Pietra, agora uma outra coisa que eu vou te pegar de surpresa também. Uma música que vem à sua mente aí, ao seu coração, pedir pra você cantar um trechinho aí, em homenagem pra sua mãe. Pode cantar, qualquer música, que vem aí. Muita treta, vixe, esse é Apocalipse 16. Tem? Relembra a música que você tocava na igreja? Música evangélica, pode cantar. Não. Calma, vai pensando aí.
Vai dar certo.
É assim, é normal. Vamos lá.
Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Maria Marçal, né?
Isso.
Maria Marçal, um grande abraço, um grande beijo. E ela tem mais ou menos a sua idade, para você ver que, cara, não tem limites. O céu não tem limites. Acredite em você, acredite no seu talento, que você vai longe. Longe mesmo. Cara, parece que tem 15 minutos que a gente tá conversando aqui, né?
Queria mandar um abraço também pra Miri Drunks, igual o Cadeirinha falou, e pro DJ Di e Gabriel também, que ajuda bastante.
É.
Não, abraço. Não,
calma aí, que já vamos abrir. Mas, Fabião, acaba rápido, né, Fabião?
Nossa, é muito. Aqui parece que a gente não falou nada ainda, né?
Muita história, né, cara?
Muita história, muita resenha. Mas respeitando a grade da nossa rede Smart de comunicação, porque esse programa vai ao ar na TV também. Cara, deixo para você, primeiramente, aí as considerações finais. Agradeça quem você tem que agradecer. E a palavra é sua, Cadeirinha.
Cara, sem muito o que falar, primeiramente eu sempre agradeço a Deus, né? Que sem Deus a gente não somos nada. E agradeço também pela rica oportunidade de vocês, que Deus venha abençoar o projeto de vocês também, que venha dar super certo, que vocês venham continuar dando um espaço para as pessoas da periferia, né? Que tem muito artista no anonimato que tá precisando.
Pode trazer, cara.
Oportunidade dessa daí, entendeu? De poder estar contando o que tá acontecendo, né? E é sempre bom bater, que nem você falou, a gente conversou uma hora aí, parece que conversamos 15 minutos, né? Quero deixar um grande abraço aí também pra todo o pessoal lá da minha comunidade lá, pessoal guerreiro, entendeu? Que em meio às dificuldades, em meio às batalhas, é um pessoal feliz, sempre tem um forrozinho ali, sempre tem um negocinho animado, né? Quando você vai no favela, o pessoal é animado. Você vai num bairro de rico ali, o pessoal que tem dinheiro, tudo, só os grilos cantando. Mas vai dentro da comunidade dia de sexta-feira, que ali que tá a felicidade, então... Eu quero mandar um abraço pra onde, né, onde que eu me resido, lá onde na minha comunidade, que é o Areião Jaguaré, e ela mora na fazendinha também. Quero mandar um abraço pro pessoal de lá também, que são um pessoal guerreiro e humilde, e que Deus venha abençoar aí quem estiver vendo esse vídeo aí, quiser me seguir nas redes sociais lá, é Cadeirinha Oficial, o dela é Pietro Falcão mesmo, entendeu? Quiser seguir a gente, segue lá também a nossa produtora Mili Drux, e é isso aí, rapaziada, Deus abençoe e continue dando essa... Rica saúde pra
telefone
vocês.
Telefone pra contato.
Mano, telefone pra contato é 964-22-9027. E é meu Pix também, quem quiser fazer um Pix. Quiser fazer um Pix lá, pode jogar lá. William Adriano. Ah, sim, mano. Não posso. Ah, o DJ...
Pouca ideia,
porque é que eu conheço ele, Emiliano é outro nome, entendeu?
Não, só por curiosidade, né? Esse nome eu tenho que saber, só por curiosidade.
Walter Monleve.
Monleve?
Não, agora você vai ter que falar.
O homem é pouca ideia mesmo. Eu já presenciei um homem bravo e vou falar pra você. Pouca ideia.
Bate bem.
Derruga e fica em coma, sem anestesia.
Então é mão pesada, pô, né, então, Monleve?
Como ele veio, ele citou aqui, né? O Tito, né? O Tito lá de Presidente Altino, lá um companheiro da gente, um amigo também, entendeu? Que fez essa junção, né? Que o menino tinha perdido meu contato, então o Tito me parou na. Eu passando lá indo no mercado, ele parou meu carrinho lá e. Mano, o cara tá atrás de você lá, pagando. Eu falei, mano, demorou. É esse cara aí mesmo que você tá falando?
É ele, vambora.
E não vai não, Paulo. É, você é louco.
Walter Mão Leve, mais conhecido como Pouca Ideia. Pois é. Marquinhos Selfie, eu falo pra você, você tá me devendo nós gravar um projeto legal lá na minha comunidade
ele
lá.
A gente tem o nosso...
Explodiu Quebrada.
A nossa reportagem externa, o nosso quadro chama Explodiu Quebrada. É onde a gente vai até o seu ambiente e grava tudo.
Demorou.
Pode fazer a bagunça lá e chama a gente.
Se a gente puder fazer uma junção também, eu gosto bastante do lado social, né, mano? Querendo ou não,
cara,
eu já
faz a bagunça lá.
Entendeu? Então, sempre que precisar de mim, ô Marquinhos Celso, você pode contar comigo, entendeu? Que você vai conhecer a comunidade. Lá onde você quiser entrar lá, nós vamos entrar lá só, nos becos e viela.
É só depois a gente acerta termos jurídicos e tal, porque sim. Não pode filmar muito menores, né?
Sim.
Mas aí, isso aí a gente resolve depois.
Vambora, fazer.
Pietra, agora a palavra é sua, Pietra. Suas considerações finais, o que você achou de participar de um podcast. Você pode ter certeza que o próximo você já tira de letra. O primeiro é assim, mas os próximos aí você vai começar a trabalhar mais profissionalmente, mais, vai entender e vai agir mais friamente. É assim, é sempre o primeiro que dá um nervosinho depois. Sim. Fala aí com
nós. Eu queria agradecer a Deus, a minha mãe, né? O Cadeirinha, a mulher dele, Gabriela. E eu queria agradecer a vocês também por ter me dado essa primeira oportunidade, porque eu nunca participei de um podcast, essa é a minha primeira vez. E eu queria agradecer a vocês também.
E o pessoal da igreja de vocês?
Eu sou católica, né? Queria agradecer também a eles. Queria agradecer a minha comunidade também. E é isso.
E falando isso, você ia fazendo arrumar maior problema lá se eu não mandasse um grande abraço. O meu amigo Pastor Wagner, esse cara pensa num rapaz de oração.
Cara, você vai arrumar um problema maior ainda, tô te dando uma dica.
Rapaz,
tá faltando uma pessoa que você não mandou.
Você vai arrumar um problema maior ainda, meu irmão.
Ainda bem que você me lembrou, do jeito que você falou aí, eu vou fazer até uma declaração de amor. Porque é o seguinte...
Só vem sua pele, cara, hein, você ia perder o
muito papel. Obrigado. Muito você obrigado por você ter lembrado. É uma pessoa que... Uma pessoa que vem me acompanhando, entendeu?
Abaixa aqui. Isso. Aí.
O nome dela é Gabriela, é minha esposa, entendeu? Ela vem me acompanhando, já estamos indo para 6 anos, entendeu? Casado com ela. Graças a Deus, já tem a metade da... A minha perna ela já levou já da herança, já, do conjugal. Então, eu tenho muito que agradecer ela, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, sou uma pessoa especial, né, mano? Às vezes... Que nem eu tenho cirurgia na perna, essas coisas, às vezes estou com dor, ela às vezes vem, faz uma massagem, compra um remédio, entendeu? Sempre tá presente na minha vida. Quero falar aqui em rede nacional, aqui para todo mundo, que eu amo a Gabriele.
Aê. Te dá trabalho, Gabriele? O homem te dá trabalho?
Trabalho, isso aí é trabalhoso.
É.
Mas também agradeço a ele por tudo que ele me ensinou. Que a gente começou a namorar, eu era nova, tinha 13 anos de idade. Mas, graças a Deus, estamos aí, indo para 5 anos juntos.
5 anos.
E é um cara trabalhador, guerreiro.
Tem filho já?
Ainda não.
Cara, logo. Aproveita bem. Eu tô já indo para esse ano, eu tô indo para 17 anos de casado. Eu tenho enteado, já ficou de maior esse ano. Mas agora é só lua de mel.
É isso aí. Obrigada pela oportunidade que você tem dado pra ele, viu?
Bora que bora cast.
Tamo junto.
Isso aí. Bora cast. Bom, gente, agora...
Agora nada, agora você para e espera aí, que a gente tem que falar das nossas redes sociais.
Opa!
Agora
epa! Toma!
As nossas redes sociais, pessoal, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, @ Bora Aqui Bora Cast. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook e em todas as outras redes sociais, a gente tá lá, @ Bora Aqui Bora Cast. Não esquece de seguir a gente e, como eu prometi, a nossa produção, assim que terminar o programa, vai soltar o vídeo da onde ele é empresário.
Eu sou empresário,
mas calma aí. E a produção vai soltar o vídeo
agora,
finalizando o programa.
De costume, agora se despedindo do nosso público. Galera, isso fica para vocês também. Todo programa eu não canso de falar. E todo programa eu vou recitar isso. Todos os dias que você abrir seus olhos, você vai lembrar do que eu vou te falar agora. Recite. o poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. Galera, o céu é o limite. Confie mais em você. Confie mais em você, Pietra. Você é capaz. Confie mais em você. O poder de Deus está em você. E tudo você pode, debaixo da graça dele, dependendo da sua fé, do tamanho da sua fé. Então, se você é uma menina de fé, você vai chegar lá. Em nome de Jesus. Isso eu profetizo na sua vida.
Amém.
Tá bom? Galera, do mais, eu quero mandar um enorme beijo do gordo. E o cara falou que eu sou... Pô, o cara vai me deixar em maus bocados aqui. Ele falou que eu sou... Pô, eu sou o quê mesmo?
Você é empresário de uma banda.
Eu sou empresário
aí.
Do meu. Isso
é internacional.
Aí eu fiz,
é uma banda.
É uma banda internacional, cara. Isso aí eu tinha feito pro dia 1º de abril. O cara fica relembrando o passado.
Internacional. Ah, vai lá, produção. Feito,
vai,
não
vai,
tem
produção.
Jeito.
Galera, um abraço. Fique aí com esse vídeo ridículo da minha banda. Tchau.